O coração humano, um jardim secreto. O meu e o teu coração são um jardim secreto. Com o que de bom isso significa, com o que de obscuro também isso implica. Creio que para todos será fácil viajar até ao primeiro jardim. É famoso, intitulado Éden, e desde o Jardim do Éden que o propósito do Pai foi ter um momento comunitário como o que nós tivemos aqui, comigo e contigo. É casa. É cumplicidade, é intimidade, é a ausência de biombos. Não há recantos que não possam ser partilhados. Desde o princípio, o propósito do Pai foi sempre passear comigo e contigo em intimidade. Não sei como têm sido os teus últimos passeios com o Pai, se é que te recordas da última vez que passeaste mesmo. Ele sempre está por perto, mas há alturas em que não damos conta que estamos, no fundo, bem acompanhados, mas não ligamos nada para a nossa companhia. Acontece que por isso eu e tu escolhemos caminhar pelo nosso próprio pé, por nossa conta e por nosso próprio risco. Escuto, permite-me que te coloque também, escutamos outras vozes, e eu, falando por mim, despisto-me. Mas eu creio que todos, no fundo, nos despistamos também. Porque escutamos outras vozes, com quem era suposto nós não termos a mesma intimidade que sim foi desenhada para termos na perfeição com o Pai. Daí que nós tínhamos ficado do lado de fora do jardim. Contudo, tudo pegado com N, agora, contudo, tudo separado com M, fiz-me entender? Contudo, no entanto, mas contudo, Deus colocou a carne toda no assador. Vejam, Deus entendeu plantar esse jardim no meu e no teu coração. Nós ficámos do lado fora do jardim e depois, contudo, a despeito do que escolhemos, mas contudo, todo o ardor, com toda a extravagância, com todo o amor, Deus entendeu, vou desenhar um coração, eu vou plantar um coração no teu coração, Jónatas. E podes pronunciar o teu nome. Uau! Deus pensou, planeou plantar um jardim no meu próprio coração. E conforme já ouvimos hoje em Amós, lá no capítulo 9, versículo 14. O pensamento do Pai foi reconstruir o relacionamento que nós fraturámos com Ele. Não está dado como perdido, Jónatas. Meu filho, minha filha, espera lá, estás escangalhado? De facto, de um momento para o outro, este jardim perdeu o encanto, a beleza, a pureza, o aroma, a fragrância. Mas espera, eu vou reconstruí-lo. E até conosco mesmos e através de Jesus, nós escangalhámos tudo e, no entanto, o pensamento do Pai foi: eu vou reconstruir o teu relacionamento, Jónatas, comigo e contigo mesmo, e vou fazê-lo através de Jesus. Já lá vamos. Que bonito foi hoje escutarmos já na palavra que o Salvador me regou. Tu és um jardim regado. Espreita lá outra vez em Isaías 58, verso 11. Eu escutei isso. Nós escutámos, não sei só se nos debruçámos, se paralisámos ali e agarrámos esta ideia. O Salvador regou-me. Com que é que o Salvador me regou a mim e a ti? Regou-me com verdade? Regou-me, vou repetir, com verdade. A verdade é a verdade. E é através das lentes de Jesus. Ele regou-me com a verdade. Eu consigo ver o jardim secreto. Ele ganha, então, outro significado quando a verdade, ela é regada sobre nós e nós permitimos que as nossas raízes possam experimentar a verdade, a raiz da nossa vida. Dizer, uau, eu prescindo da mentira, eu prescindo dessas ervas daninhas. Mas já lá vamos, regou-me com graça, com amor, com perdão e com misericórdia ímpar, sem paralelo. Então, de uma forma incomparável com qualquer outro modo de agir que nós conheçamos. Foi isto. E conforme também já escutámos, é verdade que tudo isto nos devia empolgar. No entanto, não é que num ápice, um lugar tão precioso como o meu e o teu coração pode decair de um jardim alindado para um espaço desmazelado? Imaginem. Se nós aqui, agora, tivéssemos as nossas entranhas emocionais à vista, e nós dizíamos, opa, que afinal não está tão bonito. Ah, epá, ali uns canteiros que estão... Há ali tantas flores desalinhadas. Há ali necessidade de tanta coisa por podar. O jardim secreto que nos habita e que o Pai, que tudo vê, percorre todo o santo dia, é para ser devidamente conhecido, sabem por quem? Por nós próprios. O Pai conhece o estado do jardim. O Pai conhece. Só que às vezes eu não. Eu imagino que está tudo no lugar e há fruto que está a apodrecer no chão. E isso porventura pode estar a acontecer na minha e na tua vida. Então, apresentemos o nosso coração no estado em que ele se encontra. Esteja o nosso jardim interior devidamente adubado ou vergonhosamente descuidado. Ó Senhor, Tu sabes. Ou meramente abandonado. Senhor, eu nem me habito. O Henry Nouwen tem uma experiência muito... Tem, aliás, uma definição muito bonita que nos remete para o facto de tantas vezes nós não estarmos no nosso jardim, nós não habitarmos o jardim, nós não passearmos no jardim interior e por isso não temos contacto com o Pai. Não há espaço para quietude, não há espaço para parar, não há espaço para contemplar, não há espaço para mirar o real. Então, conduzidos pelo Espírito até à voz de Jesus, a perceber-nos-emos que não há raízes podres ou emaranhados de ramos emocionais. Sabem, quando a nossa vida está tão intrincada e nós não conseguimos perceber muito bem como é que aquilo se vai desenvencilhar, pois bem, Jesus, ele tem o condão de nos remeter para a forma adequada de nós experimentarmos intimidade no jardim interior. E vou convidar-vos para juntos espreitarmos um verso que se encontra em Mateus, lá no capítulo 6, e acompanhando em concreto o versículo 6. Eu sei, já foi lida a oração do Pai Nosso hoje, Mateus 6, 9 a 13, mas nós vamos demorar-nos em concreto é neste verso só. Olha, eu espero que isso permita que nos próximos dias tu despendas tempo somente para ficar aqui. Ah, pá, mas isto vai lá render. Vai sim. Este texto que vou passar a ler na íntegra, Mateus 6, 6, na versão A Bíblia para Todos. Tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto. Fecha a porta e ora a teu Pai que está presente sem ser visto. E o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, há de recompensar-te. Oro convosco, oração não minha, mas do Henry Nouwen. Por favor, Senhor, junta-te a mim na estrada, entra no meu quarto fechado. Acrescento o meu, entra no meu jardim secreto. afasta a minha insensatez. Abre a minha mente e o meu coração ao grande mistério da Tua presença ativa na minha vida e dá-me coragem de ajudar os outros a descobrir a Tua presença na vida deles. Amém. Atrevo-me a querer dar continuidade à oração de Henry Nouwen. Eu quero muito encorajar-vos de forma corajosa, mas contrita, ciente de que este é um caminho que eu tenho de trilhar. Por isso olho para vós e digo-vos, vamos juntos. Como começa este versículo? Como começa o versículo 6 que nós lemos? Nas vossas traduções, como começa? Só a primeira palavra. É isso, é para mim. Digam, tu. É, Jonatas, é contigo. E eu digo para vós, tu. Agora é para ti. E isso é contigo, tá? Portanto, isto agora não é uma nuvem coletiva. Não, esta é uma experiência pessoal. Isto é contigo, isto é comigo. É uma análise pessoal introspectiva. Ninguém a pode fazer por ti. Não dá para irmos a médico, não dá para irmos a mentor, não dá para irmos a pastor, não dá para irmos a psicólogo, não dá para irmos a ninguém que nos diga o que se passa cá dentro em concreto. Isto é para ti, é para mim. Ou seja, o exercício de rebobinar, de nós podermos lentamente dissecar o estado em que estamos. És tu que podes e deves conhecer o estado do teu coração e do teu jardim. Tu. Mas é interessante que a palavra seguinte é uma adversativa. Tu, porém. Porquê? Porque nos versos exatamente antes há algo para o qual Jesus estava a chamar a atenção. E eu leio o versículo 5, só para nos situarmos. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, como os atores. Não sejais como aqueles que encenam, que fingem. Pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Olhem só esta declaração agora final no verso 5 de Mateus 6. Em verdade vos digo. Jesus está a enfatizar, está a dizer, tudo aquilo que eu digo é verdade, mas agora eu quero colocar isto em bold, em letras grandes. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Ele está a referir-se aos farsantes, àqueles que fingem. Então, aqui há uma pausa imperativa. Tu, porém, Jonatas, é importante que olhes para dentro de ti, mas há aqui um contraponto necessário. Por oposição, há que olhar para dentro. Não olhes só para fora. Não tentes impressionar os outros. Olha para dentro, por favor. Quando quiserdes mesmo ser bênção na minha vida, encorajamento para mim, empurrem-me para o meu olhar para dentro. Não para me comparar com ninguém, mas que de facto eu tenha a possibilidade de dizer o que é que eu quero fazer. Mas o que é que eu quero? Que é a pergunta maravilhosa que Jesus nos faz a todos. O que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu queres? Em triste estado me encontro, sempre que em vez de querer cair no roto de Deus, eu use práticas devocionais para impressionar terceiros. Para impressionar vizinhos, ou colegas, ou amigos, ou cônjuges, ou os pais, ou os filhos. A beatice jamais encantou o Pai. Portanto, eu pessoalmente quero vigiar-me para não andar a pavonear ou a propagandear uma pertença espiritualidade que eu não abraço. Faz algum sentido para vós? De que vale nós falarmos, então, de planos devocionais, de momentos de oração comunitária, de lexio divina, de aplicações que concorrem para, mas que eu não consulto, eu não visito, eu não me demoro lá, eu não retiro tempo, eu não sou intencionalmente, então, alguém que penda para estar com o Pai. E é impressionante porque Jesus, ele deixa claro ainda no versículo 6, e é o verso que é o meu escopo, Hoje tendes vida facilitada, porque tu, porém, quando quiseres fazer oração, olhem só como é que Jesus coloca a coisa. Jónatas, é contigo que eu estou a falar. E, por favor, tenha atenção, não é com outros, não olhes para o lado, não te compares com aqueles que, porventura, tu consideras que fazem menos. Não, tu, Jónatas, quando quiseres fazer oração, eu não sei como é que é convosco, mas eu até quase que fico sem ar. Uau, Jesus, olha só como estás a tocar com o dedo na ferida. É um aviso sério para mim. Porquê? Porque conforme também já havia sido dito antes, Jesus está a dizer que os hipócritas também gostam de orar. Ou fingem que gostam de orar. Então, quando tu quiseres orar, Jónatas, não é quando tu quiseres impressionar os outros, é quando te apetecer mesmo orar. E Jesus, de alguma maneira, depois vai ajudar-nos a perceber que o conceito que às vezes temos de oração está tantas vezes equivocado. Ou seja, o meu jardim secreto, ele necessita de por mim ser passeado e Deus já lá está. É importante que eu apareça. E por isso cuidado com a oração de mim para mim ou a oração de nós para nós quando isso não implica um diálogo com o Pai. Lembram-se do que é que o Pai gostava de fazer com Adão e Eva? Simplesmente conversar, dialogar ao final do dia. Houve uma altura em que não apareceram. E sabem, este é um problema que nos atinge a alturas em que nós não aparecemos para o diálogo, nós não aparecemos para o encontro. E o encontro não é aqui, é? Porque este é um dos grandes equívocos e tantas vezes é alimentado pelas estruturas religiosas. Ah, mas tu não vieste à celebração. Não tem que ver com isso, é intimidado. O jardim não é aqui. Ainda que nós tenhamos plantas ali fora, ali atrás, jardim de inverno, maravilhoso! Uau! Mas não é isso. Quando quiseres fazer oração, entra, Jónatas, no teu quarto. É assim. Entra no jardim, faz pausa e demora-te lá. Porque é interessante. Vamos por partes, está bem? Primeiro é entra no quarto, mas nós já sabemos o que é que vem a seguir. E até já percebemos que isto não é para grandes movimentações, porque é para fechar a porta. Esperem, primeiro entra no quarto. Entremos no quarto. Mas que quarto é este? Bom, sim, a ideia inicial, Jesus socorre-se de algo que não se equipara a um jardim, e eu não quero forçar o texto, e não vou fazê-lo. Porque o que Jesus está a dizer, este quarto, é como se fosse uma despensa. O tamayon. Ou seja, onde se guardavam os tesouros, no compartimento privativo do administrador da casa. Era um lugar onde havia tudo e mais alguma coisa. E ele diz, entra na despensa. E olhem, no jardim interior há todas as condições para nós recebermos o que mais necessitamos. Lembram-se quando Jesus uma vez disse assim, mas vocês sendo maus, quando um filho vos pede pão, vocês não lhe dão uma pedra. Quando os filhos vos pedem, então, alimento, e em concreto, ele não fala de peixe, fala de enguia, vocês não lhe dão o quê? Serpentes, não lhe dão cobras. Quanto mais o Pai perfeito não vos há de dar tudo aquilo que vocês necessitam. E nós ficamos assim, oh, que dispensa fantástica. Só que Jesus termina dizendo, como é que o Pai não vos dará o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o que eu e tu precisamos. No jardim interior nós temos tudo, tudo. O Espírito Santo move-se. E muda a nossa mentalidade, o nosso jeito de raciocinar e perceber, espera, afinal não tenho falta de tanto aquilo que eu reivindico. E sou eu, Jónatas, que estou a falar na primeira pessoa do singular. Eu sou um reivindicador nato, um insatisfeito nato. E quando me demoro no jardim interior, onde o Pai se move, onde o Espírito Santo atua, a voz de Jesus acaba por mostrar o quê? Jónatas, tens tudo o que precisas. Tu tens o Espírito Santo. Que nós possamos sair conscientes desta riqueza. A riqueza do lugar privado, jardim de inverno, o recanto secreto, como nós hoje já escutámos na palavra, o jardim regado, a tua vida regada. Amigo, amiga, a tua vida é abençoadamente regada. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ah, gosto disso. Eu gostava imenso de estar com a porta fechada. Os meus pais, é que em determinadas alturas, diziam: abre a porta. Ah, é? Mas, de facto, aqui a experiência remete-nos para a importância de nós procurarmos amar a Deus e ao próximo sem dar nas vistas. No jardim interior, nós tratarmos de passar despercebidos entre pares, sabendo que Deus se aperceberá de tal procedimento. Deus verá, Deus sabe. E Deus sabe que nós vamos pausar ritmo. Eu não sei como é que é convosco. Às vezes é difícil estar no jardim interior. Às vezes é difícil demorar lá e ver o que está lá e como está. Então, muitas solicitações, muitos pensamentos, muitas tarefas, sempre ruído e mais ruído, muitas vozes, e nós não estamos no nosso endereço postal. Nós não estamos em casa, não estamos no jardim. E é isso que nós somos convidados a fazer. Fecha a porta. E permite que os teus pensamentos, Jónatas, sosseguem, que tu pares. Não há diálogo enquanto eu estou a viajar numa velocidade alucinante sem que eu sossegue. A importância de estarmos no quarto secreto, no jardim interior. Hoje já escutámos quando a oração comunitária, que o amor do Pai não para, não para. E Ele vai até aos porões da nossa vida. Ele vai até àqueles lugares mais vergonhosos, que nós dizemos, são só silvas, Senhor, são só espinhos. Isto não é para Ti, isto é um amontoado de galhos, de experiências, de cicatrizes, de pecados. Eu não desejo que tu vejas. E ele vê, ele sabe. Ele diz: filho, eu fui até às profundezas da terra por amor a ti e eu considero que tu vales a pena. Então fecha a porta e ora a teu pai. Que lindo, que lindo. Oh, nós viajamos tão rápido na palavra e veja, nós estamos com um verso só, com um verso só. E ora a teu pai. Ora a quem? Ora a quem? Teu pai. O meu pai. O teu pai. O nosso pai. Cantámos isso há pouco. E ora a teu pai. Bom, Lutero dizia: uma boa oração não precisa de ser longa. Ora a teu pai. Epá, e agora vou aqui encenar e ensaiar aqui um discurso? Não. Lutero dizia: não te prolongues. A oração tem de ser frequente e fervorosa. Frequente e fervorosa. Falamos aqui muitas vezes da oração que varre toda a história, todas as gerações, e vem de um pecador. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Pode ser a oração durante o dia todo. Ó Senhor, eu preciso tantas vezes fazer esta oração e eu quero fazê-la com fervor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Nunca devemos complicar a oração. Nunca devemos permitir que haja ausência de sinceridade, de honestidade, de confiança, porque a imaginação e estas características anteriores, a sinceridade, a honestidade e a confiança, são marcas genuínas da comunicação entre pai e filho. Tu que és mãe, tu que és pai. Alguns poderão pensar: bom, mas eu não tenho experiência da paternidade ou da maternidade. Tu que és filho. Tu que tens relacionamentos de intimidade com uma pessoa, com um amigo. Nós percebemos isto. Quando há amizade e quando há intimidade, quando a viagem é um passeio no jardim, é quando está lá sinceridade, honestidade, confiança e imaginação. E essas são as marcas genuínas da comunicação entre pai e filho. Se quiserem saber mais sobre isto, que é extraordinário, ainda ontem foi conversa à mesa. Então, encontramos este conceito no livro A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, livro que recomendo vivamente a cada um de vós. É urgente e imperioso manter uma comunicação aberta, sobretudo, e mais alguma coisa, sobretudo, ah, é verdade, e também sobre isto, sobre mais alguma coisa. Às vezes é esse algo mais que nós não ousamos colocar diante de Deus. Gostava de ler-vos, sim, ler-vos, algo que considero particularmente relevante e que nos poderá ajudar a pensar e a refletir sobre o que é isto de orar a teu Pai. Orar, penso eu, não significa pensar em Deus em contraste com pensar em outras coisas. Nem significa passar tempo com Deus em vez de passar tempo com outras pessoas. Assim começamos a dividir os nossos pensamentos em pensamentos sobre Deus e pensamentos sobre outras coisas, como pessoas e eventos, separamos Deus da nossa vida diária. Então parece que há tempo para estar no jardim e tempo para estar fora do jardim. Não. É tempo para nós estarmos permanentemente na presença do Pai e também, que bom, na companhia de outras pessoas. Então, que nós possamos fazer a oração de um peregrino, de um seguidor de Jesus, que marcou a história. E se não conhecem a sua história, eu recomendo mesmo que possais espreitá-la. Mas foi até já motivo de estudo num dos GPS da nossa comunidade. Dietrich Bonhoeffer. E ele orou assim: Deus, a ti bem de manhã clamo. Ajuda-me a orar e a reunir os meus pensamentos. Eu não posso fazê-lo sozinho. Dentro de mim está escuro, mas em ti há luz. Eu estou só, mas tu não me abandonas. Eu estou desanimado, mas em ti está o auxílio. Eu estou inquieto, mas em ti está a paz. Em mim há amargura, mas em ti está a paciência. Não compreendo os teus caminhos, mas tu sabes o caminho para mim. Amém? Eu não terminei a partilha, tá? Mas amém. Olhando ainda para o versículo 6 de Mateus 6, é dito lá que está presente sem ser visto. Olhem, é muito importante que no decorrer desta semana nós possamos treinar isto. Ele faz-se continuamente presente, não se ausenta nem se desinteressa. Por mais que eu não o veja, ele está cá e está mais além. Ele está cá, ele está lá. E o texto diz mais: e o teu Pai, esta já é a segunda vez que é referido neste verso, o teu Pai. E o teu Pai, quer dizer que importa mesmo sublinhar quantas forem necessárias as vezes que eu e tu lhe pertencemos. Tu és filho, tu és filha, e esse estatuto em Cristo não se altera. Esse estatuto não se altera. Oh, mas se tu soubesses o que fiz, ou se isto se sabe, oh, conheço partes da minha história em que pensava assim, mas isso não alterou o estatuto de filha. Tu és filho, tu és filha. Então, Senhor, rende-me hoje ao teu afeto e à tua afirmação. Obrigado por me fazeres à tua semelhança. Ajuda-me a caminhar hoje de cabeça erguida, entrando em cada ambiente como nada mais, nada menos que um filho de Deus. Por favor, continua a tornar-me semelhante a ti, onde quer que o pecado tenha distorcido a minha semelhança familiar. Cura-me, preenche-me, molda-me, torna-me mais semelhante a ti. E podemos dizer outra vez, amém. Esta é uma das vantagens da Alessio 365. Esta oração é do Pete Grieg. gostava de terminar com duas ideias rápidas que vê o que se passa em segredo. No jardim há partes que não se veem bem, mas é para mim, porque o Pai vê tudo. O cristão não ora para informar Deus, mas para lhe expressar que depende dele em tudo. Então, o Pai vê. E nós não vamos deixar de dizer, porque ele já sabe. Na verdade, é para nos apropriarmos dessa noção de que ele sabe tudo o que nós lhe dizemos. E para reiterar, para sublinhar, eu dependo de ti. Portanto, eu tenho noção que tu vês, Pai, o que se passa em segredo. Por último, o texto diz, ele há de te recompensar. Estou a treinar a interiorização de que é escusado aguardar por recompensa quando Deus não é o centro da espiritualidade. Aliás, o prémio é dado como entregue, não passando da mera ilusão momentaneamente criada nos outros e sobretudo em mim. Ou seja, a recompensa que alguém que finge que tem um jardim interior devidamente cuidado é apenas essa. Fingiu. Essa foi a recompensa. Pronto, ok. Está encerado. Mas a realidade permanece a mesma. Um jardim desalinhado. Então chega de exibicionismos bacocos. Essa postura, quanto muito, apenas obtém como recompensa o quê? O aplauso humano. Epá. Ah, uma boa pessoa. Um bom cristão. E essa é uma recompensa pobre. Muito pobre. Porque isto é acerca de Cristo, não é acerca de mim. Então, Deus, que tudo vê em secreto, eu espero que me baste como plateia. Ele é aquele meu auditório, que desejo que tenha entrada franca, livre, dentro de mim. E eu quero passear com ele. Então convido-te para um tempo agora de pausa, de quietude. Olha, mesmo que seja assim entre os dedos, espreita para o jardim e diz, Pai, eu quero passear contigo dentro de mim. Eu quero passear. Tenho vergonha, culpa, mas tu dizes-me que sou filho, que sou filha. E eu creio, e eu acredito, e eu abraço, e eu dou-te a mão. O coração humano é um jardim secreto, ambulante ainda por cima. O que quer dizer que é lindíssimo fazer esta jornada com o Pai. Então, em tempo de diálogo silencioso e pessoal, vamos dizer-lhe o que desejamos fazer nas próximas horas, nos próximos dias, a cada dia.